Boletim mais recente da Rede de Pesquisa Solidária aponta que, apesar da campanha do presidente Bolsonaro e seus apoiadores contra a vacinação para a Covid-19, a grande maioria da sociedade e das lideranças políticas que participaram da campanha no Twitter apoiaram a utilização de imunizantes para proteger a população ao longo de 2020, não é? Primeiro ano da pandemia. E eu converso sobre o assunto com a professora Lorena Barberia, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, da USP. Tudo bem, professora? Bom dia.
Bom dia.
E também com Isabel Silender, que é doutoranda do Departamento de Ciência Política da faculdade. Ambas são da Rede de Pesquisa Solidária, responsáveis, né, pela nota técnica ou boletim técnico. Tudo bem, Isabel? Bem-vinda.
Bom dia, Roxane. É um prazer estar aqui de novo com vocês para a gente ter mais uma conversa.
Ótimo. Vamos lá. E eu já começo perguntando, são muitos os detalhes desse trabalho de vocês neste boletim, mas eu começo perguntando para a professora o seguinte: o debate, professora Lorena, sobre as vacinas no Brasil continua, né, em destaque, mas foi bastante intenso ainda em 2020, logo no primeiro ano da pandemia. Quer dizer, as postagens e menções sobre as vacinas protagonizaram a discussão nas mídias sociais?
Então, isso é o que a gente... olhando as mídias sociais, e a gente olhou especificamente o Twitter, ficou muito marcante a questão de que a gente, procurando o nome das vacinas, procurando por palavras-chave, nós nos deparamos com mais de 3 milhões de posts no Twitter falando sobre vacinação contra... no caso da Covid-19. Uhum. Então, num ano em que ainda não tínhamos aprovado imunizantes, a população estava altamente engajada em discutir esse assunto.
Perfeito. Agora, a participação do presidente no debate sobre a vacinação, como se deu? Eu queria que a Isabel falasse um pouco e dissesse também os dados, foi análise de postagens feitas nas eleições em 17 cidades, não é isso, Isabel? E como é que foi a participação do presidente ao longo da campanha?
Correto, Roxane. Então, a gente tem 17 cidades, né, distribuídas por todas as regiões do Brasil. A gente observa, como a professora comentou, um alto número de postagens, mas não no caso do presidente, né? O próprio Bolsonaro, para o próprio Bolsonaro, a gente encontrou 22 postagens que falavam de forma direta ou indireta sobre a vacinação contra a Covid, das quais 17 eram neutras. Então, a gente tem um padrão um pouquinho diferente do que a gente observa em relação aos discursos oficiais do presidente, por exemplo, que estão disponíveis no site do Palácio do Planalto. Nesses discursos, o presidente tem uma tomada muito mais negativa em relação aos imunizantes e críticas específicas em relação a marcas específicas. Em oposição, no Twitter, a gente observa um comportamento mais neutro e bastante limitado em relação ao número de postagens.
Agora, esse comportamento, professora Lorena, se manteve? Quer dizer, que tipo de interação as pessoas faziam em relação a esses temas? Falavam mais especificamente de alguma vacina?
Então, porque essa pesquisa, só para voltar um pouco e reforçar, fizemos a pesquisa em dois níveis. Então, em geral, é no Twitter que se está discutindo sobre vacinas e vacinação na sociedade. E a outra parte da pesquisa é olhando as elites políticas, que são os candidatos que estão procurando se candidatar para ganhar prefeituras em municípios específicos no Brasil. Sim. Então, a gente está querendo entender, primeiro, dentro da população, a gente detectou em geral que dominou a discussão sobre Coronavac e AstraZeneca. Então, existe na população, houve um interesse muito grande e focalizado nos imunizantes que o Brasil, pelo Instituto Butantan e pela Fiocruz, tinha fechado negociações e estava comprometido ao desenvolvimento e à distribuição dessas vacinas. Então, a gente consegue mapear e mostrar que a população estava muito engajada em discutir esses imunizantes. Uhum. No final, começa a surgir uma atenção maior sobre a Pfizer. Nas elites, a gente estava mais interessado em primeiro entender a questão da se é favorável ou desfavorável a posição e a forma como os candidatos se posicionam sobre a imunização. Uhum. E também se mencionavam ou citavam algum imunizante específico.
E aí o que é que apareceu?
E aí o que apareceu é, primeiro, que para nós é muito importante, e eu acho que está correlacionado e conversa muito com o que a gente vê em 2021, que em geral, tanto na sociedade como nas elites, temos muita evidência para sugerir que a população em geral tem uma predisposição e as lideranças favoráveis às vacinas e à vacinação. Então, uhum. Ao contrário, a gente escuta muitas vezes que tem fake news, que tem muita desinformação circulando nas mídias sociais. Mas quando a gente olha como um todo o conteúdo em geral sobre esses assuntos, realmente fica muito mais evidente, e isso a gente vê com as elites políticas, que os posicionamentos em 2020 eram favoráveis à vacinação e às vacinas. Então, não tínhamos circulando, dominando o Twitter, postagens desfavoráveis dos candidatos. Agora, isso muda quando a gente olha alinhamento político com o presidente.
Ah, interessante. Isabel, pode detalhar um pouco mais isso, né? Os candidatos, por exemplo, que apoiavam, que estavam ligados à imagem do presidente, pegavam a onda, né? Essa onda bolsonarista, entraram nessa polêmica, ficaram distantes, mesmo apoiando o presidente, entraram nessa questão de apoiar ou não a vacinação?
Roxane, em relação aos candidatos que estão alinhados ao presidente Bolsonaro, a gente tem duas características bastante importantes. A primeira delas é que 73,7% das postagens negativas sobre as vacinas foram atribuídas a esses candidatos. Além disso, a gente tem eles... Desculpem. Esses candidatos são os candidatos que, na sua maioria, vão falar sobre a questão da obrigatoriedade da vacinação. Esse tema, ele esteve aí presente durante o debate de 2020, mas a gente pôde observar que ele foi muito mais diretamente abordado por aqueles que eram contrários à obrigatoriedade da vacinação. Entre eles, os candidatos que estavam alinhados ao presidente Bolsonaro acabaram sendo um pouco mais vocais, defendendo a liberdade das pessoas de escolha para tomar a vacina e criticando qualquer lei, qualquer regra que impusesse uma obrigação da vacinação.
Uhum. O que a gente vê é o seguinte, esse assunto continua sendo, professora Lorena, importante esse debate na sociedade. Vocês... observar essa questão das eleições em 2020. Não sei se a partir desse resultado é possível prever o comportamento desse tema nas eleições do ano que vem. Nós ainda estaremos com a pandemia, estaremos falando de vacinação, né, professora? Essa polêmica continua agora com o passaporte vacinal. Isso continua sendo um tema importante para a população e para os agentes políticos?
Continua, mas o que eu acho super importante reforçar é essa questão que a gente está procurando chamar a atenção, que em geral o posicionamento e os pronunciamentos desfavoráveis às vacinações são um grupo minoritário. Uhum. Que está promovendo essa agenda e circulando esse tipo de mensagens. A grande maioria das postagens, quando a gente olha os candidatos às prefeituras, foram majoritariamente favoráveis às vacinas e às vacinações. E eu acho que isso é uma tendência, algo muito importante que a gente tem que resgatar e fortalecer na sociedade brasileira, porque estamos vendo em outros países como as pessoas que estão com dúvidas, que têm critica na vacinação, esses grupos são ainda mais fortes e mais articulados em outras sociedades. É, o que nos preocupa e o que nos parece muito importante é a gente estar ciente de que se essas mensagens desfavoráveis se foram circuladas, se utilizou informações e se fez críticas que muitas vezes, por exemplo, utilizando eventos adversos ou utilizando outros tipos de eventos que aconteciam com as vacinas, foram utilizados esses eventos para promover ou procurar estimular desconfiança contra os imunizantes. Então, a gente precisa monitorar os debates e também, por isso, nosso papel como pesquisadores, como acadêmicos na sociedade, o Ministério de Saúde, a Anvisa, de reagir e oferecer alternativas de informação confiável para ajudar a amadurecer essas questões quando surgem e responder a esses ataques, que continuam, eu quero reforçar, são minoritários no Brasil.
É isso, é importantíssimo, Isabel, e complementando. Então, teve uma repercussão limitada mesmo essas mensagens desse grupo, né, bolsonarista ou antivacina, enfim, no Twitter.
Correto, Roxane. A gente tem em termos de engajamento, né? Então a gente está falando em termos do número médio de curtidas por post e do número médio de compartilhamentos por post. O maior engajamento foi observado para as postagens que são consideradas favoráveis. Em seguida, a gente tem o engajamento para as postagens desfavoráveis, mas você já tem aí uma defasagem bastante significativa entre o engajamento para esses dois grupos. O que acontece, então, como a professora ressaltou, é que além de você ter mais postagens que são favoráveis às vacinas, as postagens, elas têm um maior alcance em termos de dos usuários, quando um usuário curte ou compartilha elas na sua própria página ou na página dos seus amigos.
É uma conclusão importante. O tema continua sendo debatido, né, professora Lorena, para a gente começar a concluir. A gente não sabe bem que espaço isso vai ter nas discussões, nos temas relacionados às eleições do ano que vem. De toda forma, né, pensando aí de tudo que vocês disseram, o Brasil não segue uma tendência mundial que a gente tem visto em outros países, né, uma pandemia que cresceu justamente entre não vacinados, gente que ainda se recusa, essa campanha antivacina que é forte no mundo, aqui não é, a população busca vacinação, né, a gente está vendo pelos números, inclusive já estamos na dose de reforço aí com quase 10 milhões, enfim, estamos avançando. Entre a população, a adesão é significativa. Eu acho que esse é o principal importante. E o negacionismo está muito restrito a determinados grupos.
Exatamente. Eu acho que isso é uma... Temos tantas notícias tristes e estamos em um momento tão duro na pandemia. Mas essa é uma notícia super positiva e os gestores, os candidatos nas eleições no próximo ano precisam estar cientes dessa demanda popular e desse engajamento na sociedade pelas vacinas e a vacinação. É algo que nós precisamos fortalecer e fortalecer com boa comunicação, com transparência das informações, com boas também práticas em termos de comunicar sobre a importância da vacinação, da gente continuar nessas campanhas. Acho que tudo isso nos fortalece, que essa é uma chave que, no caso do Brasil, muito contrário a outros países, esses grupos não conseguiram ocupar o espaço que pretendiam ocupar no debate. E a gente ter que continuar monitorando as redes e monitorando o conteúdo que está sendo circulado para ver como evolui esse debate. Mas neste momento a gente está procurando enfatizar, em 2020, mesmo sem as vacinas, já tínhamos esse apoio muito forte. Isso ajuda a explicar o que a gente viveu em 2021 e ajuda a reforçar a tragédia que foi a gente não trazer imunizantes mais cedo para o Brasil massivamente, porque a população queria essas vacinas. E essa é uma mensagem muito que dá muita esperança, e é algo que a gente precisa pensar em como proteger e fortalecer esse engajamento da sociedade quando se proteger e proteger aos outros.
Sem dúvida. Eu quero agradecer muitíssimo as participações da professora Lorena Barberia e da doutoranda Isabel Silender, da Faculdade de Ciência da FEFELESC e responsáveis pela nota. Elas pertencem ao grupo de pesquisadores da Rede de Pesquisa Solidária. A gente vem compartilhando aqui com o nosso ouvinte os boletins um a um, né, do trabalho de vocês. Muito obrigada, professora.
Muito obrigada. A nota 37. Então, a rede continua e qualquer que quiser, as notas sempre estão disponíveis no site da Rede de Pesquisa.
Perfeito. Muito obrigada, viu, Isabel? E até a próxima.
Muito obrigada, Roxane. Até. Jornal.